Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição especial do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e hoje estou com duas pessoas fantásticas desse mercado. Um amigo aqui do mercado imobiliário me deu. Ele é Luiz de Oliveira Neto, mais conhecido como Neto.imóveis. E do outro lado, Alexandre Porpetone, um dos maiores humoristas do Brasil.
Opa, beleza? Tudo bem, Sérgio?
Beleza?
Bom estar aqui com vocês aqui, ao vivo, né?
Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É
verdade. Mas ele fala primeiro, boa tarde, Brasil, boa tarde, São Paulo, boa tarde a todos telespectadores. Eu falo primeiro, Porpetone, depois você fala.
Para o ímpar, mano.
Par. Ímpar. Primeiro os mais velhos.
Par. Ímpar. Ganhei.
Então vai, fala.
Se ferrou, mano. Então, boa tarde. Vou deixar o Neto falar.
Vai. Porpetone, é com muito prazer que estamos recebendo você no maior podcast do Brasil. Sérgio, muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
É Neto, o segundo já, hein?
É o segundo. Agora especial, ao vivo no YouTube, com essa figura aqui, Alexandre Porpetone aqui.
Que agradecendo vai... a produção ao Denis, né? Ao Daniel Alves, que está ali atrás. Sempre tem com uma equipe maravilhosa. Que equipe, hein, Sérgio?
E agradecendo o SBT que liberou o Porpetone.
É verdade. E o Ratinho, o Carlos Maza, que me liberou. Obrigado, Ratinho.
Porpetone, seja bem-vindo aqui. Vamos contar Obrigado. A sua história, falar um pouco sobre sua trajetória.
Sim.
Porpetone, como é que você descobriu essa veia do humor? Como é que você entendeu que você seguiria? Porque todo mundo, às vezes, quando criança, faz algumas imitações. Quando é que você entendeu que era sério o negócio?
Não, então, na verdade, tipo assim, eu sempre gostei de humor, de assistir os programas de comédia, gostava de ver TV Pirata, Trapalhões, Caceta, Praça é Nossa, e o rádio gostava de ouvir bastante Café com Bobagem, ouvir o Café com Bobagem. E eu já fazia muitas imitações pros amigos, aquela coisa de amador, e eu vi que era como uma mágica, né? O pessoal pedia as imitações, os amigos, porra, você tem que ir pra TV, você tem que ir pro rádio, mas eu não queria, gostava daquela... da privacidade, né? De você poder fazer a zoeira, a brincadeira ali. E aí eu fui brincando de como se fosse colecionar imitações. Aí eu fui, era uma, duas, eu já tava fazendo umas 60 imitações ali. E era um número muito alto na época. O pessoal falou, você tem que ir pra televisão, tem que ir pro rádio. E eu não queria TV, eu queria, então vou começar no rádio, porque aí não tem que aparecer, né? Então, porque eu sabia, né, que um cara bonito como eu, a TV logo já ia querer pegar. Então eu falei assim, vou fazer no rádio. E aí foi quando eu já tava com uma lista enorme de imitações, eu falei, cara, tenho que procurar isso.
Vou, né, bater na porta.
Vou bater, porque todo mundo falava, você tem que estar. Eu falei, vou começar pelo rádio. E aí eu comecei a gravar fitinha caseira cassete. Em casa, aquela fita cassete. E aí ia procurar a rádio, bater na porta de uma rádio, encher o saco das rádios. E quando eu ligava era fogo, né, mano? Quando você tá... Você tá desempregado, a pior pergunta quando você liga numa rádio, atende a telefonista... Aí eu falo assim, oh, beleza, aqui é o Alexandre. Alexandre, da onde? Aí ferrou. Essa pergunta já ferrou, né? Porque você não tá em lugar nenhum, meu. Você tá desempregado. Você vai falar da onde? Se você não falar que é de algum lugar, nem vai te transferir, né? E aí eu ficava inventando, que é da Chabal Labers, né? Entretenimento.
Da Chabal
Labers, entretenimento. Aí ela, o que é isso? Eu falo, é publicidade, filha. Passa a ligação pro cara, né? Que eu quero falar com o diretor. Então, até descobrir o nome do diretor e o negócio, era um saco. Eu tinha cada vez que imitar uma voz. Oi, aqui é o Roberto. Quero falar com o negócio até transferir. Aí eu consegui falar com o diretor. O cara viu as minhas imitações. Até o diretor que eu vi era o Lélio. que ouviu as minhas imitações na fita, né?
O Lélio do Na Geral.
É, o Lélio do Na Geral, o Lélio Teixeira. Um
abraço pro Lélio.
Um abraço pro Lélio.
Lélio, aí, Beto Hora.
É,
e o Zé Paulo, Paulo da Glória.
Zé Paulo da Glória. Aí o Lélio ouviu as minhas imitações na fita cassete e falou, meu, ele riu pra cacete. E aí eu comecei a trabalhar no rádio, né? E foi aí. E aí do rádio foram chamando pra televisão, pros programas.
Onde o Lélio tava nessa época?
Tava na 97.
97.
No 97. Aí depois, então começamos lá a fazer as imitações e foi pra mim uma escola o rádio. O rádio é uma escola, porque através... porque aquela coisa do improviso diário, todo dia. E eu achei, pô, eu não vou conseguir fazer duas semanas, só um mês de rádio. Eu tinha, quando você tem umas piadas, umas coisas caseiras, né? Você não tem uma... Não é que nem uma pastelaria, né? Que você tem direto. Então, fazer as imitações pros amigos. Mas é diferente você tá profissionalmente tendo que todo dia... Tá matando um leão por dia, e o rádio é isso, mas é uma escola muito grande, cara. E aí, através do negócio, aí depois eles fizeram um programa de futebol, e foi da onde eu me destaquei. As imitações do futebol, né, dos comentaristas, jogadores, tudo, e aí comecei a bombar, e o programa a bombar, e aí veio as propostas de ir pra televisão, de ir pra negócio todo, e acabei indo pra Transamérica, pra Rádio Transamérica, com o Éder Luiz. Aliás, um abraço pro Éder Luiz também, que deu uma grande oportunidade.
Que categoria internacional, né? Forte abraço a todos vocês, né?
Um dos maiores narradores, e ele tem equipe de esporte lá na Transamérica. E a gente fez durante, pô, acho que foi quase 13 anos.
Sucesso, hein?
13 anos na do Galera era um Gol, sucesso. Super sucesso na hora do trânsito. Aqui em São Paulo, bombou, né? O Galera
Gol. Engraçado que quando... Desculpa, só acordei. Engraçado que quando eu ligava lá na rádio e pedia pra vocês me mandar um abraço, vocês em nenhum momento mandavam abraço. É. Quando agora Neto.imóveis, que é um sucesso, vocês mandam abraço, vocês fazem um vídeo.
Neto, você ligava na rádio e pedia música?
Não, eu pedia... Eu pedia todo dia, porque eu tinha um Escort velho. Não,
pedia adesivo.
Não é pedir, eu pedia. E vocês nunca me deu atenção. Hoje sim, que a Neto.imóveis é um sucesso no Brasil, vocês querem tirar foto, vocês querem gravar vídeo, então eu acho um absurdo. Mas tudo bem, vai.
A denúncia aí do Beliante, que tá fazendo uma denúncia ao vivo. Bota lá câmera 1, câmera 2. Me dá imagem aí, pô. Estamos ao vivo aqui. Isso aí tá indo pro YouTube. Ou tá indo? É CNN? Que barbaridade é isso aí? Me dá imagens aqui do Sérgio. Já temos o Botolink sobrevoando. O nosso comandante Hamilton sobrevoando. O estúdio. A barbaridade. Pois não, Sérgio?
Agora, Neto, lembrando a sua história, quando você chegou em São Paulo, menino vindo lá de Cruzeiro, magrinho, não tinha esse sorriso bonito que você tem hoje. Lembra dessa história? Como que é? Vamos relembrar essa história sua.
Sérgio, hoje eu faço 40 anos. E queria que...
Peraí, tem música de parabéns aí, diretor?
Tem aí, Denis, não.
É aniversário do Neto
Pontemóveis. Parabéns, diretor, parabéns.
Obrigado.
40 anos.
Por isso que ele quis fazer um exame antes de vir pra cá.
Ah, é?
Que é... Um exame que era novembro azul e ele quis fazer agora em dezembro também. Ele
falou, de novo, dezembro mas pode é importante.
Ser, ele falou, dezembro pode ser azul também.
Então, em 1980, é isso?
Não, eu cheguei em São Paulo em 2003, né? Todo mundo já sabe, uma história linda.
Com 23 anos.
Eu cheguei aqui com 19 para 20, né? Então faz um pouquinho mais, né? Faz uns 20 anos que eu tô...
Mas você nasceu em 1980 e chegou em 2003...
Então, eu tinha... É só você fazer conta. Você está perguntando a minha história ou da minha idade? Bem, aí, Denis, essa produção. Hein? Então, Sérgio, assim, eu cheguei aqui com um chevetinho velho, né? Na época, todo mundo tinha vergonha de chegar perto do meu carro, né? E eu fui conquistando, Sérgio. Trabalhei numa puta de uma empresa.
O chevette tinha vergonha de chegar perto de você, né?
Não, os caras tinham vergonha. Então, assim, aí eu conquistei, cara, com esse jeito meu... Né? Trabalhei, saí dessa empresa, fui para outra empresa e aí foi o destaque no meio de 80, olha para você ver, Porpetone, na época de 80 corretores, durante 5, 6 anos eu fui campeão de venda.
Caraca, mano.
Então assim, eu tenho uma história, a minha história é linda e hoje, por isso que a Neto, viu Sérgio, a Neto é um sucesso, a Neto.imóveis, ela não visa o dinheiro, ela visa o sonho, porque quando você visa o sonho, Porpetone, o dinheiro vem atrás.
Com certeza você dá para um bom corretor, menino. Com certeza.
Não,
pela sua história, menino, você dá para um bom corretor. Com certeza, pelo que você contou aí, menino.
Aguinaldo, eu nunca dei...
Você... Quê?
Não.
Fale dos meus olhos.
Aguinaldo.
Pois não, menino. Você é menino ou menina? Primeira coisa que estou querendo saber aqui, menino.
Esse Aguinaldo, vou falar pra você, viu? Aqui é menino, aqui é macho, aqui é corintiano, entendeu? E eu vou te falar um negócio, hein? A Neto.imóveis, todo mundo faz esse tipo de pergunta, Sérgio. Pra que time que a Neto.imóveis torce?
Pra que time que a Neto.imóveis torce?
Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos.
E a Portuguesa?
E a Portuguesa. Sérgio, mais uma vez, é um prazer contar a minha história pra você. Eu que sou de Cruzeiro.
Olha, chora aqui da audiência, chora.
Não, que... Porpetone,
chora aí.
Porpetone, eu tenho uma história assim. É assim, eu fazia miojo debaixo do chuveiro. Você já fez miojo debaixo do chuveiro, Porpetone?
Não.
Caraca. Água quente lá do. Aquela canequinha assim, ó. E você vai fazendo lá. Hein, Denis? Hein, produção? Eu fiz muito tempo.
Ficava bom?
Sério.
Aquele pozinho.
Ficava um gosto de sabonete, né, mano?
Não, eu primeiro eu apertava
bastante. Gosto de sabonete no
cara. Não, é gostoso. É? Sabor de pizza, de frango. E aí...
Shampoo?
Uma canequinha e eu ia mexendo e jogava o pozinho. Ó, tava pronto já, eu jogava o pozinho. Nossa, quantos anos que eu não fiz isso, cara?
É, com certeza, né, meu? Consequentemente, né? Depois, se eu pegar o meu miojo, jogava o pozinho... E aí você fica delirando debaixo do chuveiro, né? Consequentemente, essa é a sua opinião. Na minha opinião, eu discordo totalmente do Caio. Consequentemente. Mesmo que não tenha falado nada.
Casão, aí. Obrigado, Casão. Neto, você veio lá do Vale do Paraíba.
Eu sou de Cruzeiro, né?
Cruzeiro, Vale do Paraíba. Quando você chegou em São Paulo, qual que foi a maior dificuldade que você teve aqui?
É, primeiro que eu não conhecia nada, né? Então, assim, um menino que veio do interior de São Paulo... E andar, a minha dificuldade foi andar nas ruas de São Paulo.
Você andava bem a pé, né?
Andava com o meu Chevette, né? Eu tinha um Chevette amarela com placa de Jacareí, né? A cidade que te ama, viu? Ah, é? O povo de Jacareí ama você.
Um beijo pra Jacareí.
E aí eu consegui fazer algumas parcerias, alguma sociedade com os corretores que já eram Macaco Velho. Então eu ia atrás dos caras. Os caras iam ver uma casa, eu ia atrás. E esse jeitinho meu, eu ia conquistando. Né? E aí foi que eu comecei, a primeira venda minha eu ganhei 3 mil reais. Eu vendi uma casa de 300 mil e ganhei 3 mil reais.
Pô, é um bom dinheiro, é verdade.
Não, mano. E era um baita de um dinheiro. O que que eu fiz, Sérgio?
Vou jogar peguei um aviãozinho pra você daqui a pouco.
Ele é fuga, ele não tem jeito. Aí o que que eu fiz? Peguei esses 3 mil reais, fui do shopping e comprei tudo interno. Porque na época, lembra que aqueles corretores trabalhavam interno? Lembro. Gastei todo o meu dinheiro com perfume. Eterno. Ah, e aí,
nas lojas Colombo.
Exatamente. Com aquele terninho bonito, riscado. Lembra que... Nossa, aquilo lá era um sucesso, gente. Pelo amor de Deus. Hoje não se usa mais terno. É. Mas na época era um sucesso, Porpetone. Ah. E aí, Sérgio, dessa primeira venda, eu fiz mais uma, eu fiz mais duas, eu fiz três. E aí eu fui me tornando um destaque. É? Aí saí fora, fui para outra empresa que fiquei 14 anos nessa empresa, chamada Shopping House Imóveis. E de lá, a história de Neto foi um sucesso. É venda atrás de venda, sonho atrás de sonho, realizações, prosperidade, conectando pessoas, fazendo negócio. E o negócio foi assim, ó.
Até chegou com uma mão na frente e outra atrás, sim, né? Aí você tirou a de trás e foi um sucesso.
Sim, 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 sim. Mas eu cheguei com... É isso mesmo. Eu cheguei aqui com um Chevetinho velho e o proprietário... Agora vindo embora e falou, pô, seu carro é grande pra caramba. E graças a não, Deus...
Porque pra mim tudo é grande, né, mano? Se eu entrar num carro, já vou achar grande, né, mano?
Ele é um palhaço.
O proprietário tá em pé ou sentado?
De pé.
Tá de pé?
Mas foi legal, viu, cara? Foi um...
Agora, falando com o Porpetone, você começou na rádio, depois vai pra televisão.
Sim.
Como é que foi a entrada na televisão?
Ah, foi legal, mano. O porteiro já era brother ali. Não, na verdade.
A Anhanguera, né? A Anhanguera.
O cara ouvia a rádio, já liberou a entrada.
Ele é falhando.
Mas o que você teve que mudar? Não, porque uma coisa é fazer rádio, outra coisa é fazer televisão.
Então, o que eu vou falar é o seguinte pra você. Olha que coisa. Eu nunca queria ir pra televisão nem aparecer. Porque, tipo assim, eu sempre fui meio tímido, né? E eu não queria aquela exposição da TV.
A beleza não ajudava.
Eu achava assim que nunca... Porque a partir do momento que você perde a sua privacidade, o pessoal já te reconhecer...
Você quer mandar um abraço pro pessoal da maquiagem do SBT?
Então, mano... Ok, eles vão estar horrorizados de ver eu assim, sem maquiagem, do jeito que eu tô descabelado aqui. Agora o que acontece? Eu não queria assim televisão, então eu falei o rádio era legal. Só que o que aconteceu? Pelas imitações que eu estava fazendo no rádio, já logo começaram a ligar a televisão convidando. Ah, pô, vem aqui no Mesa Redonda.
Participação em programas.
Vem pro participação em programas.
Sem um real, sem dar um real.
É, de não, tinha uns que tinha cachê.
Tinha cachê,
mas tipo assim, mas queria que fosse lá no na Sônia Jimenez, no Mesa Redonda e nos programas de televisão. Ficavam sempre chamando, e eu não queria ir. É, eu, até o Milton Neves brincava que eu parecia ceguinho, que eu ia sempre de óculos escuro, assim, porque eu não queria. E aí a rádio queria, porque pra rádio é interessante.
Divulgar.
Então aí eu comecei a ir meio que forçado, porque a rádio precisava, então assim, só que depois eu comecei a entender que isso era bom pro negócio, porque...
Comercialmente falando.
Pro trabalho, porque aí eu tava sendo visto, o meu trabalho tava sendo visto. Então eu fiz uma lavagem cerebral de começar a ir pelo trabalho. Eu falei, o meu trabalho precisa ser visto. Eu não queria ser visto, mas meu, em contrapartida eu tava sendo por causa do trabalho. E aí comecei a ir em vários programas. Só que de tanto eu ir em vários programas de participação, eu já tava acontecendo o que eu não queria. Eu já tava conhecido, já tinha gente pedindo autógrafo pra mim. Já eu ia viajar, o pessoal me conhecia. Aí eu falei, meu, então já que eu tô sendo conhecido, então é melhor trabalhar na televisão, né? E aí foi o Avalone que me deu, a Roberto Avalone.
Saudoso Avalone.
No pique, 1, 2, 3. Que eu imitava ele,
vírgula, reticências, abre aspas, colchetes, fecha, exclamação, underline, hashtag só que sim, hashtag só que não, linguagem de computador, meu Deus, daqui a pouco no pique, vamos falar de Corinthians, mas também de palestra, Palmeiras, o melhor time que eu já vi, Palmeiras titular contra Palmeiras reserva, falo isso jornalisticamente, hein? Meu Deus, hein? Neto Imóveis, não para de fazer stories. Não aguento mais, hein? Alguém dá um jeito no Neto, você não para,
mesmo. É a tia Olga.
Sérgio, a tia Olga, meu Deus. Que também era palmeirense, né? Então, o que acontece? Então, o Avalone me deu a primeira oportunidade mesmo de trabalho na televisão.
Seu nome artístico vem inspirado no Avalone.
Do Avalone. É
uma homenagem ao Avalone.
O Porpetone ali, né? Então, aí, o que acontece? Também tá gordinho, né? Então, aí, eu fiz o Avalone. E ele gostava, eu já imitava no rádio, sucesso, era a imitação do Avalone. E aí eu ia no Mesa Redonda, fez sucesso. E aí quando ele foi pra Rede TV no Bola na Rede, ele montou a equipe e até foi legal que ele ousou, porque às vezes o pessoal fica pegando sempre, não tem criatividade. Pega o mesmo que tá lá, no mesmo que tá ali. E ele fez uma equipe diferente. Ele me deu oportunidade pra mim e pra várias pessoas. E o programa bombou lá, né? Tanto que ele recebeu proposta da Bandeirantes pra ir pra lá. Então foi isso, e aí depois através das imitações de jogadores, técnicos lá no Bola na Rede ao vivo, aí o pessoal começou a me assistir mais também, o Brasil, porque a rádio só pegava em São Paulo, tava fazendo simultaneamente a rádio, a Transamérica em São Paulo e pro Brasil na Rede TV, e aí dali o Carlos Alberto me assistiu, o Tom Cavalcante me assistiu, começaram a me assistir, e aí depois dali eu fui pro Tom Cavalcante lá na Record, fiz um tempo lá.
Assisti, que eu... sucesso.
Ele, hein? Que fazia o Pitch Bitoco ou não?
Não.
E aí depois... Não, ele mesmo. Ele é o personagem mesmo, ele mesmo.
E aí de lá, foi o Cajuru, tinha um programa na
SBT. Eu lembro.
E aí o Cajuru chegou e me
convidou. Polêmico, polêmico.
O Cajuru também gostava bastante do meu trabalho. E através do rádio eu conheci todos esses caras.
Você imita ele ou não, Porpetone?
Poxa, daqui a pouco você vai ver mais um processo. Cala a boca, canguru, cala a boca, cajuru. Daqui, só porque eu não tenho o direito de falar tudo que eu sei sobre a CBF, sobre Ricardo Teixeira, daqui a pouco, cala a boca, cajuru, cala a boca, mais um processo. Né?
Como então, que é o processo de construção de um personagem, de imitação? Você tem que gravar vídeo, ler, escrever? Como é que é esse preparo para imitar alguém?
Então, no rádio era só aquela coisa da voz, né? Então, o legal da preparação do rádio era aquela coisa. Eu gosto de ouvir, por exemplo, vai, o Maluf tá dando uma entrevista, alguém, aí eu ouvia a entrevista e falava por cima, pra modular a voz. Então, né? O Maluf tá dando uma entrevista,
meus caros amigos, povo de São Paulo, eu quero dizer que vou fazer uma campanha do Leve Leite, você que está assistindo. Vou dar uma vaca para cada dona de casa, porque aí enquanto o senhor estiver trabalhando tranquilo, a vaca da tua mulher vai garantir o leite das crianças. Muito obrigado.
Então, aí eu vejo, modulo a voz em cima da entrevista da pessoa, e aí quando vai para a televisão você já começa a anotar, pô, mas o cara... ele se veste como? Como é que é o trejeito? Como é que é o
tique
dele? E aí fica muito legal. Tem imitações que é legal a caracterização, que você caracterizado fica Muito bom. E aí dá o negócio com a junta, com a voz, com tudo. Tem imitações que é só com a voz. Tem outras que elas são muito mais cênicas, né? Você, quando compõe o personagem, com a peruca, com o vestiário... O Tevez foi um grande exemplo, o Cabrito Tevez, porque, na verdade, a graça era a composição do personagem. É o dente, a peruca...
Como é que seria o Tevez?
O negócio...
Como é que veio a Lalinha? Como é que veio a Lalinha? Como é que surgiu a Lalinha?
A Lalinha foi do... Foi porque quando tava... O que nem eu tô falando assim, originalmente foi quando tava o Tevez, porque tava aquele...
Sim,
e o
Tevez,
ele entrava no Pacaembu com a filhinha
dele. Ah, é verdade, ele entrava
com a filhinha dele. Ele começava a entrar
com a filha dele. Eu lembro, isso
aí, é verdade. Então aí eu falei, poxa, é engraçado, né, um jogador, né, tá com... porque geralmente é a mulher que tá com a boneca, né, então aí eu comecei, pô, é engraçado ele tá com a boneca, então eu comecei a entrar cheio de coisa, de adereço, aí foi a Laninha. E aí fiz com a peruca, o dente, o negócio, e era uma imitação que eu pensava que ia durar poucos meses, porque o Tevez, ninguém entendia o que ele falava.
E ela pergunta, como é que surgiu?
Sim, porque você passa, ela pergunta, que você passa, Sérgio, eu penso que quando você pega a pelota, o jogo que tem, o equipo, o Boca, o chorizo com o fajole, com a papa frita, com a pergunta, Sérgio. Que absurdo, mano, que absurdo. Um abraço para todo mundo de Argentina, Buenos Aires, que está me ouvindo agora, toda essa galera aí, um grande beijo.
Carlito, a morte de Diego Don Juan Maradona, você acha que abalou o mundo do futebol? A Argentina está em luto?
Sim, claro, porque o Maradona é muito melhor que Pelé. Porque...
Melhor que Pelé?
Sim, porque Maradona fez gol com a mão e com o pé. E com a mão e com o pé. Já o Pelé solamente com o pé. Então não tem graça. Não tem graça, Pelé.
Maradona fez gol com a mão. Isso é brincadeira.
Você é muito superior a Pelé. Olha, gente, eu tô ouvindo aqui, realmente, tanto eu como o Ederson, que era antes do nascimento, pô. Não gostei, pô. Ficar falando que o Maradona é melhor que eu, pô. Aí vou cantar. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Obrigado, gente. Tá na gravadora.
Tá na gravadora. Neto, falando agora do seu trabalho mais recente, ano passado, 2019, Connect Mob.
Você sucesso,
hein? Você viveu dias de glória, dias de luta, dias de glória. Você tirou mais foto do que o Porpetone tira quando ele passeia lá na Lapa, é isso?
Não, assim, né? Eu queria te agradecer, porque se não fosse você, talvez as pessoas... Né, eu passei uma impressão... Muito boa, porque da onde eu vim, Porpetone, a história que eu tenho, e aí, de repente, as pessoas que estão começando agora, os corretores, Sérgio, se eu tivesse visto uma palestra minha, eu ia me inspirar em mim. Caramba, eu vim pra cá com um Chevette, hein, Denis? Presta atenção. Vim pra cá.
Daniel.
Ô, Dani, desculpa. Ô, Daniel, eu vim pra cá com um Chevette, não conhecia nada. Monta minha empresa. A Neto hoje é um sucesso. A Neto.imóveis é um sucesso. Graças a Deus. Porra, pra mim é uma honra.
Tem muito corretor que quer trabalhar lá?
Então, estamos montando agora uma equipe, né? A partir de primeiro agora, temos uma equipe já com 7 corretores.
Eu vou trabalhar lá, mano, de corretor, mano.
Não,
tá indo pra Miami, tá indo pra Cancún, tá indo pra Maceió.
Mas será um prazer. É,
eu vou trabalhar lá, mano.
Não, assim, será um prazer porque eu vou transformar a sua vida num sonho.
Verdade.
Entendeu? Você vai conhecer pessoas que você nem pensava em conhecer. Sérgio Land aqui, ó. Você nunca pensava em conhecer o Sérgio.
É, não fala em sonho que eu tô com vontade de ir na padaria que eu tô com fome, né? Já tá batendo fome agora. Pô, você ficar falando de sonho toda hora, pô, já tô quase ligando pro padeiro lá, meu irmão, pra separar um sonho de creme aí pra mim.
Então, Sérgio, tirando essas palhaçadas dele, que é um sucesso, Sérgio, a minha história é maravilhosa, porque eu cheguei do jeito que eu tô hoje e do jeito que a empresa vai indo, Sérgio, a tendência é explodir. Entendeu? E cada dia que passa, e uma coisa que eu esqueci de te falar, Sérgio, o corretor de imóveis, presta atenção que eu vou te falar, e você sabe muito bem disso, o corretor de imóveis que não conecta pessoas todos os dias, toda semana, todo mês, ele tá perdido. Você tem que conectar pessoas, pessoas do bem, pessoas que agregam você. E aí, por isso que a Neto hoje é um sucesso.
Você falou de corretor, eu lembro que tem uma parte do meu stand-up, porque eu também faço stand-up, shows, né, pelo Brasil, evento corporativo, tudo. Aí tem uma parte que eu não sei se posso falar de corretor, né?
Pode falar.
Eu fui procurar, mas é verdade, isso foi uma vez eu fui procurar apartamento, Eu procurei um apartamento.
Você foi na Neto.imóveis?
Não, não era, não, não era na Neto. Essa aí foi outra. Eu fui procurar apartamento, aí chegou o corretor.
Não fala o nome, você não fala o nome. É, não. Não, você pode falar.
Não, mentira. Não, mas essa aí, né? Chegou o corretor e falou assim: nossa, é um ótimo acabamento, uma maravilha, você vai ver, é de primeiro mundo, feito com material de primeira. Quando foi abrir o negócio, a maçaneta caiu, mano. A maçaneta caiu, o cara ficou mó constrangido, né? Aí ele falou assim: não, mas ó, você vai ver, é um apartamento top, né? Aí quando abriu, mano, eu olhei assim, eu falei assim, cara, é muito pequeno, mano, era muito pequeno. Eu falei assim, mano...
Como é que tamanho?
Não era muito pequeno, pra eu achar que é pequeno, é porque é
pequeno. Era pequeno.
Entendeu? Aí eu falei assim, cara, eu só tenho uma dúvida, esse corredor leva onde? Ele falou, isso não é o corredor, é a sala. Eu quase caí pra trás, né, mano? Eu só não caí pra trás porque não tinha espaço, né? Ele falou assim, não, mas ele falou, mas é bom que esse apartamento é perto de tudo. Eu falei, tô vendo, a parede tá perto do meu nariz, a cabeça tá perto do teto, né, mano? Que porra é essa? Muito bom, muito bom. Ele falou, não, mas dá pra conhecer a casa. Eu falei, não, daqui eu já tô vendo a casa inteira, né? Aí ele me levou pra conhecer o quarto. O quarto de casal era o tamanho de solteiro. De solteiro parecia uma solitária de anão aquilo, né, mano? Aí ele falou, não, mas pode quebrar a parede, né? Você pode quebrar. Eu falei, mas eu quebrar a parede e fazer o quê aqui? Uma sapateira, né? Porque não, não, não. Eu falei assim, só se eu quebrar a parede do vizinho pra se juntar, né? Porque é tão pequena lá, vamos se juntar, né? Aí me levou pra conhecer o banheiro, cara. Mano, o banheiro, a parede, né? Tá o chuveiro na frente da pia. A privada na frente do chuveiro, embaixo da pia, sabe? Dá pra cagar, lavar a cabeça e escovar o dente tudo ao mesmo tempo, né? Você caga, lava a cabeça e escova o dente tudo ao mesmo tempo. É banheiro moderno, né? Se alguém fala, eu tô apertado, posso usar o seu banheiro? Você fala, não, apertado você vai ficar quando entrar lá dentro, né, mano? É complicado.
Tá vendo? Por isso que eu falo pra você. Vai, desculpa, só cortando você. Por isso que o corretor tem que ter o timbre. Um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O Ratinho. Eu conheço o Ratinho. Eu sei o perfil dele. Ratinho, ontem eu fui mostrar um terreno que é do jeito que ele queria. 15 por 40. 560 metros. Na rua que ele quer. Na hora que ele chegou lá, Sérgio, juro por Deus, ele falou, meu... Olha o que tem no fundo, um puta de um pé de manga, e ele já pensando que ia fazer o projeto que ia fazer. Quer dizer, então assim, eu não vou pegar o Ratinho, eu tô dando o Ratinho como exemplo, e mostrar qualquer tipo de imóvel. É por isso que a gente tem que focar. O corretor de imóveis, ele tem que focar nas coisas que o cliente enxerga. Eu não vou mostrar... Meu, o cara quer comprar um terreno, eu não posso mostrar uma casa. Ah, mas a casa você demora. Não, o cara quer comprar um terreno. Então, por isso que é até ruim. A gente não pode perder tempo.
Verdade.
Tempo é valioso. O tempo do cliente hoje é valioso. Entendeu, Sérgio?
Entendi.
Não pode perder tempo.
Agora, isso que você falou, nem sempre é possível acontecer o corretor conhecer tão bem o cliente. Mas isso que o proprietário falou, o corretor deve ir no imóvel antes. Pelo menos chegar uma hora antes.
Pra conhecer?
Pra conhecer.
Caiu a maçaneta.
Pra conhecer. Sim. Se a maçaneta estiver caindo, ele já arruma.
Ele falou que lá era top, né? Que, como é que chama? Como é que vocês falam, né? Que é tudo material de primeira. Negócio ali. Já, no negócio, já pelo tamanho, eu já não ia comprar.
A Neto ponto Imóveis vendeu um terreno semana retrasada. O terreno tava uma floresta amazônica. Uma floresta. Adivinha o que eu fiz, Bobertoni? Fui lá, contratei o jardineiro. Olha pra você ver, contratei o jardineiro, dei um valor expressivo pra ele, pra ajudar ele. E a hora que eu fui levar o cliente lá, Sérgio, o cliente falou, que terreno é esse? Pô, eu não ia mostrar um terreno, Sérgio, com um monte de planta, não dá pra ver nada. Eu fui lá pedir...
Limpou.
Em 2 horas o cara limpou o terreno. Eu vendi o terreno, Sérgio, por 780 mil reais.
Nossa. Aí você calcula a comissão, ele ganha 6% dessa comissão?
Porra. Não, mas aí
você... Mas é um bom dinheiro, então você ganha mais.
Não, mas a Neto Ponto Imóvel, vocês estão falando de dinheiro. Eu vou repetir mais uma vez. Produção, Dani, a Neto Ponto Imóveis, ela não visa o dinheiro. Eu não viso o dinheiro seu, eu viso o seu sonho. Porque quando você coloca o sonho na frente, o dinheiro vem atrás.
Mas agora o Dani Alves vai trabalhar com o Muricy, sabia? O Muricy tá indo pra lá, né, Muricy?
Mas tá aí? Saiu da Sport TV, hein?
Saiu?
Saiu, bom, Muricy?
Primeira, péssima tarde pra todos vocês aqui, né? Que fica de conversinha mole aí, meu. Que realização é padeiro, meu filho. Não vem com essa palhaçada enchendo saco aqui, né? Umas conversinhas mole aí. Esse Daniel Alves, eu nunca vi na vida esse rapaz aí. O outro também não tá resolvendo nada, né? Porque o negócio é trabalho, é futebol, né? Não é só as palhaçadas. Quiser fazer pergunta, fica à vontade aí. Foi, estamos filmando aí esses paparazzi do inferno aí, enchendo o saco.
Professor, a sua saída da emissora indo pro São Paulo...
Não tem volta, hein?
Você acha que você tem espaço ainda no São Paulo ou ainda não?
O negócio de espaço você pergunta pra NASA, né, meu filho? Só que é cardinado pra saber de astronauta pra saber de espaço, né? Pergunta bem idiota sua, né? Bem demente, né? Acho que fez Mobral, né? Pergunta...
Neto, eu te descobri em 2019 no Instagram, você já era um fenômeno nas redes sociais. E o Porpetone tem um canal no YouTube com mais de 65 milhões de visualizações.
67 milhões.
67 milhões, já passou 2 milhões. Quando é que você descobriu que o digital era também uma saída? Você tinha rádio, TV e o digital, o seu Instagram, seu YouTube?
Isso é legal. Então, aliás, Alexandre Porpetone, meu canal no YouTube, estava mostrando um vídeo aí que eu fiz pro Neto aí, do Bolsonaro, do Dória,
top.
Da vacina, que hoje vai estar
muito lançamento. Bom
vídeo. Então, meu Instagram é Alexandre Porpetone, Facebook. Então, no Facebook estamos chegando a 1 milhão já de seguidores. Isso que você me falou é o seguinte, eu trabalhava no rádio todo dia. Todo dia. Então, eu fazia dois programas no rádio, né? Eu fazia o Rachando o Bico, que era as pílulas para a rede toda, e o Galera Gol, que é o programa de futebol ao vivo.
Isso há mais de 20 anos.
Não, isso aí que a gente fez, fez durante 13 anos.
13 anos.
Não, juntando com o outro a rádio, foi 16 anos.
Sim.
16 anos de fazer humor ao vivo
no rádio. Mas nessa época, redes sociais não existia.
Não existia.
Não existia.
Não, já estava começando, mas eu não tinha muito tempo para abastecer, porque o que acontece? Eu estava na mídia, eu estava na televisão, porque eu estou no Silvio Santos, na Praça é Nossa, né? Então, com o Carlos Alberto, na Praça é Nossa, no programa Silvio Santos. Então, dois programas na televisão. Na época, eu também até fiz um outro programa no SBT, que foi o Arena, no SBT na outra primeira vez. Então, fiz três programas no SBT, a rádio todo dia... mais dois programas na rádio e mais stand-up, show corporativo e evento. Então não tinha tempo para nada, era impossível. E outra coisa, a internet é uma coisa que você falava, para que eu vou fazer? Porque eu achava interessante a internet para quem não é conhecido, para quem não tá na mídia. O único jeito da pessoa, às vezes, não consegue chegar na televisão, não consegue entrar no rádio, o veículo que ela tem é de graça é a internet. Então, a gente não tinha tempo e nenhum porquê. Porque você fala, pô, eu estou sendo bem remunerado para fazer isso, para que eu vou fazer de graça para a internet?
E não monetizava como tu monetiza hoje.
Porque assim, você não enxergava. Porque para monetizar, você leva um tempo para você começar. Você tem que se dedicar àquilo um tempo. E você fala, meu, para quê? Você é pago para fazer evento, pago para fazer show. Para que você vai ficar perdendo ideia de graça, né? Não tem um porquê. E eu não via a internet como uma coisa interessante, só para quem está começando. E aí foi passando o tempo, e aí você começa a ver, né, que as pessoas, gente que era, que você não conhece, se você falava pra pessoa assim, fulano de tal, ninguém conhece a pessoa, mas o cara tinha não sei quantos milhões de seguidores, você falava o nome de uma pessoa da televisão, todo mundo conhece, você falava um cara da internet, ninguém conhecia, só que esse cara tava lotando não sei aonde, lotando aqui, e aí são pessoas que investem, que, né, araram a terra naquele momento que ninguém estava...
Que era virgem, a internet era virgem.
Que era virgem e ninguém imaginava. E eles estão colhendo os frutos hoje. São números inalcançáveis que eles têm, tanto na internet quanto de renda.
Você sabe que o Neto está indo para o YouTube agora, o Neto.imóveis.
Tem uma empresa agora, né, que eu não vou citar o nome aqui.
Você cedeu os direitos?
Não, ainda não. Mas você sabe, Sérgio, deixa eu só te falar... o Porpetone, ele me conectou.
Como é que você conheceu o Porpetone? Conta a história.
Nós estávamos...
Deixa eu só terminar de falar essa parte ali.
Para.
Daqui a pouco você conta aí. O final é forte. Desse homem, o segredo que ele esconde daqui a pouco no final do programa.
Então, o que acontece? O que eu tô falando da internet é o seguinte. Quando eu saí do rádio, aí veio isso aí. Quando eu saí do Galera Go, que a gente terminou o programa lá, a rádio, que foi a coisa de 4 anos... Há 4 anos que terminou. Aí depois de 1 ano, depois do negócio, eu falei, cara, agora eu tô com tempo, esse tempo que eu ficava no rádio, e os ouvintes queriam, pô, cadê as imitações, cadê as coisas? Porque eu fazia na televisão, mas tinha esse tempo. Eu falei, meu, eu vou começar a fazer o YouTube. Porque um amigo meu que não era conhecido, a gente viajou, e as pessoas parando ele por causa disso. E aí eu comecei, falei, meu, eu vou fazer também YouTube, também vou querer fazer, só um desafio. Eu falei, vou ficar mais conhecido que teu canal lá, teu negócio. E aí eu comecei a fazer, mano, e bombou. Já rápido eu consegui a placa de 100 mil inscritos, já estamos em busca da de 1 milhão. e com os números altos, e aí comecei a fazer Instagram, e isso foi muito legal, porque você consegue fazer, principalmente nessa pandemia, que nada funcionou, que às vezes você vê, a gente não, não tava gravando na televisão, não tá gravando, o rádio muitas vezes cancelou, o pessoal fica lá, e a internet é o que funcionou mesmo nessa pandemia. Você conseguiu através dos vídeos, vários vídeos viralizaram no Alexandre Porpetone, no YouTube, vários vídeos viralizaram, e isso foi muito legal. Você conseguir trabalhar apesar de uma pandemia maluca, como eu tenho um estúdio em casa.
Ajudou muito, ajudou isso aí. Ajudou pra caramba.
Vai, Neto.
Não, mas só falando, é por isso que o corretor de imóveis, ele tem que fidelizar o cara. Ele tem que fidelizar o cliente. Nós estávamos na Arena Corinthians, num jogo final. E aí eu conheci ele, ele não queria fazer vídeo, era uma perna do caramba, ele não gosta de fazer vídeo. E aí, cara, ele tinha um imóvel para vender e eu conheci ele. Aí eu fui conhecendo o imóvel, tá, pá. Quer dizer, eu criei uma fidelidade com ele hoje que eu duvido. Na hora, se alguém for comprar um imóvel hoje, for alugar, eu duvido. Eu pulo da ponte se por Alexandre Porpetone não me indicar.
Então acho melhor você pular, hein, mano?
Amarra aquela cordinha. Tem aquelas cordinhas.
Ô, Daniel, tá tudo bem aí, Daniel? Tudo certo? Por isso que eu falo pra você. É assim, é fidelizar. O cara às vezes não pode nem comprar comigo. É por isso que eu falo. Jogador só compra com o Neto Panto Panto Imóveis? Não. Só que o jogador me indica. E a indicação, ela vai uma atrás da outra, certo? E você sabe disso. O Porpetone... através de um jogo de futebol, eu fidelizei tanto ele que amanhã vai sair um negócio.
Eu quero mudar de bairro pra não encontrar mais o Neto. Então por isso que eu tô procurando
tudo casa. Tudo bem.
Tô querendo procurar casa em outro bairro pra não encontrar mais o
Neto. Você tá falando da boca pra fora, Porpetone. Porpetone, quando você vai procurar um imóvel, você tá no Zap Imóvel, você tá no Viva, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Agora é sério.
O Google.
Quem?
O Google. Mas 98% das pessoas começam no Google a busca.
Não. Porpetone, mais uma vez. Você está comprando um sítio, uma fazenda, para descansar nos finais de semana. Você está comprando um apartamento no Guarujá. Praia das Pitangueiras, de frente para o mar. Quero passar meu final de semana. Quem é a primeira pessoa que você... Eu vou lembrar de um cara aqui. Quem é a primeira pessoa?
Meu pai, pô, eu pergunto pro meu pai, ele liga, ô pai, você tá sabendo de alguma coisa aí, cara? Alguma coisa, uma novidade aí? Pô,
aí seu pai, não tá sabendo, aí você fala, vou ligar pra um cara, quem que é esse cara?
Pro meu irmão, porra, o meu irmão ele é antenado conhece nesse tudo. Negócio de imóvel.
Aí o seu irmão fala pra você, procura uma empresa séria, procura um
corretor. Última chance.
A última chance, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça?
Um cara que eu encontrei no jogo.
E como é que ele chama?
Neto.
Ponto.
Imóvel.
Aê! Isso aí, Sérgio. Isso é fidelizar o cliente, Sérgio. Isso agora, que é fidelizar.
Falando em cliente, Neto, falando em cliente, nossa audiência na China é muito grande. Manda um abraço pro Roger Guedes.
Ah, Roger Guedes. Volta, Roger Guedes. Volta pro Corinthians, Roger. Volta, Roger Guedes.
É, por falar em Roger Guedes, está na China, pode trazer mais uma dose de Coronavac. Eu estou precisando que as que eu comprei aqui estão vencendo, expirando o prazo de validade. Você que está em casa, agora na quarentena, o trabalhador pode voltar a trabalhar, desde que saia de casa embalado no plástico bolha, senão será preso e multado. Digo isso como administrador, como gestor e como sedutor com o gel fixador. Muito obrigado.
Presidente, a vacina vai sair ou não?
Pra que essa vacina, porra? Pô, tem um histórico de atleta, não precisa essa gripezinha aí, pô. Com viés ideológico, uma gripezinha esquerdista produzida no Projac aí. Isso aí, tá ok? Que esses fumadores de narguile ficam aí pondo, apavorando a população. Na verdade, já tomou cloroquina hoje,
não.
Pô, vou botar no chope aí, botei no requeijão, cloroquina aí, pô. Coloquei aí no leite condensado, cloroquina. Vou colocar aí na merenda escolar, pô. Tem o Neto aí, tomou supositório de cloroquina de tu aí. Então, cada um. Isso é importante, pô. Essa gripezinha aí. Ficam inventando fake news ao meu respeito aí, pô. Você viu aquele fogo lá no Pantanal lá? Pô, aqui era índio fazendo churrasco, pô.
Era o quê, presidente?
Índio fazendo churrasco, fumando narguile e depois ficam criticando aí o governo aí, pô. Muito complicado. Você vê, por exemplo, a violência no nosso país. Você vê a violência. O Neto que tá aqui, pô, foi assaltado aí.
por um maníaco sexual. Um estuprador aí.
Eles são doidos.
Pior espécie. E ele disse pra ele, pô: o Dal morre. O rapaz vivo, feliz, com saúde aqui. Ok? Então tem que aplaudir, né, o desempenho aí, pô.
Agora, falando sério, 2020, estamos terminando o ano de 2020. Você trabalha com humor desde, profissionalmente, final dos anos...
É, 99.
Mais 90. De 20 anos, 20 anos.
É que teve uma parada.
Hoje tá mais chato de fazer piada, você tem que pensar duas vezes antes de mexer com alguém. Tá, tem muita gente reclamando.
Tem, mas o que acontece é o seguinte, na verdade, a internet que mostrou... Eu não sei se já existia essa gente chata ou a internet que mostrou, porque antigamente...
Tinha mais liberdade.
É porque você, ó, na televisão, você não tem contato com a opinião. Você faz um negócio, você não vê a opinião da pessoa. Você tá fazendo o seu trabalho. Você faz no rádio, você não tá ouvindo.
Tinha ninguém comenta lá, né?
É, ninguém comenta, né? O negócio. E aí o que acontece? A internet deu voz. Mas você fala, ah, é uma coisa justa? Não, dá muita voz a um pessoal marginal.
Você tem que ser mais, né, politicamente, entendeu, correto hoje?
Não, as pessoas querem que seja politicamente correto. Tem coisas que você tem que ser, porque já quando eu trabalho na televisão já você tem que ser politicamente correto.
O alcance é muito maior, é porque você tem que ser mais
blindo. Desde que eu fui pra TV, no rádio a gente era muito mais anárquico. No rádio já fazia umas loucuras muito... No rádio era muito doido. Agora, tipo assim, na TV já tinha que se policiar. É, muita coisa não podia falar, a TV era muito quadrada, assim, não podia falar. Então o que acontece?
TV aberta, né? TV aberta você tá alcançando o Brasil inteiro.
Então a gente não podia falar muita coisa ali. Aí agora, como a internet, as coisas foram fazendo, então foi aliviando. Mas o que acontece? As coisas, eu fico bem no limiar, eu falo das coisas bem... Ó, eu fiz
a... Você já se arrependeu de alguma piada?
Não mesmo. Porque, por exemplo, o que as pessoas têm que falar, que nem a gente fala, as pessoas têm muita cobrança pra gente que é da mídia. Ah, vocês artistas? Não, o artista ele é que nem um corretor de imóveis, ele é que nem um dentista. Ele tem direito de errar, ele tem direito de dar a opinião dele, ele tem direito de não concordar, de não gostar, ele tem direito de ter o candidato dele, ele tem direito de ter o time dele. O artista ele é também... É uma pessoa. Então o que acontece? Você tem que saber como escrever, como fazer. Eu escrevo meus textos lá pra praça, na rádio, no YouTube, na coisa. Tanto que eu fiz, ó. Eu zoei muito, né? Tipo, eu faço a Dilma, fiz o Lula, fiz o Bolsonaro. Então, não tem aquela coisa. Quando eu faço o Bolsonaro, o cara. Por que que o cara escreve? O cara que não sabe. Ele fala assim, por que que você tá zoando o Lula? Porque não é o seu candidato, o cara acha que eu sou Bolsonaro porque eu tô zoando o Lula. Não, eu tô zoando o Lula porque eu sou humorista. Aí, no dia seguinte, eu falo assim, você visse o vídeo da semana passada, era o do Bolsonaro. Então, o que é legal é que o pessoal gosta, muita gente fala, eu sou PT e eu choro de rir com você imitando a Dilma, imitando o Bolsonaro, o Lula. E os caras do Bolsonaro também gostam das imitações. Então, isso que é legal.
Não levanta bandeira, você imita os dois.
Eu não levanto bandeira. O importante é o humor, é a brincadeira. E é isso que a gente faz. Então,
mas todo mundo percebe isso ou não?
Não, tem uns malucos que não
percebem.
Tem uns imbecis que não percebem, mas aí é bloco ou a gente bloqueia, porque é o seguinte, cara.
Já recebeu ameaça? Alguma ameaça?
Não, isso não, mas às vezes tem cara que fala, não sei o quê. Aí daí falar negócio. Só que o que aconteceu? Isso que é grande. Tudo que você faz é tipo assim: você vê lá, tipo, tem 98% de aprovação. Os likes lá no. E legal que mostra. 98%. Sempre tem uns 2, 3% que é. Não é, cara, que às vezes o cara é fã de outro humorista. E o cara não quer que você esteja lá brilhando.
Sim,
o cara ficasse, porra, ele não quer que você imite o Bolsonaro, ele quer que o humorista dele imite. É. Então, às vezes, o cara tá te criticando, quando você vai ver, é porque o cara quer que o cara faça.
Boa.
Entendeu? E fora algumas pessoas que não entendem. Tem gente que não entende humor. Tem gente que fala, nossa, vocês estão falando isso? Eu falo, então, porque aqui não é uma paróquia e nem eu sou o William Bonner. Eu não tô no Jornal Nacional. O canal de humor, você espera que faça zoeira e de tudo. Eu acho que o humor pode fazer zoeira. Você não vai falar zoar de quem morreu, mas você vai falar do coronavírus de uma forma inteligente. Você não vai zoar de quem morreu, lógico, não é engraçado.
E a diferença do humor pra comédia?
Como assim?
Tem diferença, Neto?
Eu acho que é igual.
É igual? Quando você era criança, quem que você gostava de ver?
Os Trapalhões. Nossa, adorava. Nossa,
essa saudade. É, P7, rapaziada. Titi, como é que você faz uma coisa dessa?
Se pirulitou-se. Não, rapaz.
Essa é da patrona. Vamos essa calaboração, P7. Mas então, o que você falou,
humor, sucesso na
época. Humor e comédia, certo. Então, comédia, humor é quem escreve, humorista que escreve, muita gente não sabe assim. Humor, quando você fala humorista, é o cara que escreve, e o comediante, por exemplo, o Golias.
Interpreta.
O Golias é um grande comediante, porque é um gênio, né, o Golias, e ele não escrevia. Ele interpretava e ele salvava na interpretação. O cara é muito engraçado, né? O Golias. Né?
E quem que foram suas referências no humor lá atrás?
Ah, meu, Porpetone. Não, deixa eu ver.
Não, puxa-saco. Pô! Então, mas... Ô, Daniel, é um puxa-saco, Daniel. Vai tomar no banho, viu?
Não.
O maior humorista, desculpa.
Quem é o maior humorista, Neto?
Hoje.
Vou falar outra corretora de imóveis aí, hein?
O maior humorista pra mim hoje se chama Pedro Manso.
É bom, lógico, Pedro Manso.
E um dos maiores também, pra mim, que deixou saudade, se chama Shaolin.
Verdade.
Shaolin. E o terceiro?
Terceiro?
Não vou falar. E o quarto?
Que isso?
E o quinto é o Alexandre Porpetone da Praça Nossa.
Posso falar as corretoras de imóveis aí?
Pode que falar. Tem? Vamos pro intervalo, né? Volta já, vamos voltar aqui. Brincadeira, tô brincando. Você é um dos maiores que já passou na história do nosso país. Olha, eu acho que na época do Pânico, na época do Pânico, você tinha que estar lá no Pânico. Que era um sucesso, lembra do Pânico?
Lembro,
o Vesgo.
Né? Lembro, eu também assistia, sou fã dos caras, falava com o Emílio, com o pessoal, conheço todos. Eu fiz um evento com o Ceará agora.
Eu vi lá, você postou foto com o Neto, você postou foto com o Rodrigo Faro. Quer dizer, esses caras você puxa saco. Você tem que parar de puxar saco. Você tem que puxar saco do Sérgio Landi, da Neto.imóveis, que traz você no mundo onde você vai explodir.
Então, eu vou colocar você em quarto lugar aí. Agora o que acontece... Agora,
deixa ele falar das referências dele.
Ah, desculpa.
Tá atrapalhando minha entrevista aqui, ô. Sérgio, quando você quiser uma entrevista, você me marca comigo, porque eu não sabia que vinha esse cara de penetra aqui, mano. Eu sabia que eu ia ser um entrevistado. Aí vem um cara de penetra aí, tá atrapalhando minha entrevista aqui, mano. É o seguinte, vou falar com a minha assessoria, não deixar mais isso acontecer. Agora o que acontece? Você falou da referência? Pô, gostava de Jerry Lewis, gostava de ver Jerry Lewis, Jim Carrey, fora, assim, gostava de ver o Golias, os Trapalhões, TV Pirata, que nem eu falei, no rádio, o Café com Bobagem, que era dessa linha de imitações, também Tom Cavalcante, fui nos shows do Tom, e agora trabalhei com ele recentemente no Multishow, então, gostava de ver Praça é Nossa, então, essas coisas, mas eu gostava muito daqueles, Corra que a Polícia Vem Aí, aquele Leslie Nielsen, aqueles filmes, assim, americanos. Jim Carrey, gostava muito desses filmes de humor, sempre gostei de humor, mas nessa pegada de imitações foi o que eu vi mais, foi o Café com Bobagem, Tom Cavalcante, esse pessoal, né?
E hoje, tem uma geração nova que tá vindo da internet, com o TikTok, Instagram, tem uma galera nova que você olha, que você acha bacana?
Ah, tem muita gente, tem o pessoal do stand-up, né, porque agora, né, tem 200 mil caras fazendo stand-up, aliás, eu também faço stand-up, porque tem uma coisa legal, que por exemplo, eu fiz rádio primeiro, depois televisão...
E voltou pro stand-up.
Stand-up.
A gente começa no stand-up.
Foi fazer show corporativo de personagens, de coisas, de imitações...
Você imita o Danilo Gentili ou não?
Não, ele fala com aquela voz, né, meio assim, né... Daqui a pouco a gente volta.
Igualzinho.
Então,
mas é um fenômeno.
Então o que acontece?
Eu já fui no show do Porpetone.
Então, mas isso que você falou, agora que você me lembrou, realmente, o stand-up, a minha referência foi o Danilo Gentili. Eu até falei pra ele, porque eu escrevia pros personagens. Então eu fazia um texto legal, jogava pro Lula, pro Luxemburgo, pro não sei quem. Então nunca era eu fazendo. E aí, quando começou essa onda de stand-up, eu vi o Danilo Gentili no YouTube e eu falei, meu, muito legal fazer esse tipo de humor, que é uma outra vertente, né? De colocar os textos pra você contar histórias. Eu falei, será que eu vou conseguir isso? Porque eu fazia as pessoas rirem na imitação. Mas eu falei, será que, né, tem humorista que só consegue com personagem? Eu falei, será que eu vou conseguir o Alexandre fazer rir sem imitar, sem fazer... E aí eu comecei a fazer stand-up em barzinho também, que nem eles começaram. E aí foi que eu comecei a fazer show corporativo de stand-up. E isso que foi muito legal, porque eu consegui também fazer essa vertente, né? De ter o stand-up, que eu achei uma coisa muito legal. Mas tem muita gente boa no stand-up, né, que você falou, surgindo.
E você, Neto, já foi em stand-up?
Não.
Você sabe o que é stand-up?
Não.
Não?
Não sabe?
Não.
Como não sabe?
Não sei. Eu já fui muito em show seu, né?
É que ele foi para Miami. Ele foi para Miami ano passado. E ele fez um acompanhamento online da série dele. E conta um pouquinho dessa sua viagem. Alguém te entendia lá ou não?
Não, assim, foi a primeira vez que eu fui em Orlando.
Quantas camisetas você comprou lá?
há umas 150, vai. Tênis.
Caraca.
Foi, tênis.
Olha, bobeiro aí, trazendo
tênis foi. Não, tênis foi uns 8, cueca da Tommy. Eu já tô até enjoado dessas cuecas, cara. Eu comprei umas 40.
Caraca.
Entendeu? E foi um passeio maravilhoso. Quando eu cheguei lá, no, lá na Disney, cara, que eu queria tomar chope, né? Eu não sabia que tinha que falar. Ah, que a produção tá dando risada lá, o do Daniel. É beer, é beer, é beer, é beer. Chope.
Ah, aqui no nosso chat online fala assim: fala pro Neto que ele parece o Faustão.
Urra, bicho, louco! Esta super fera, meu!
Ó, o Neto não parece Faustão, porque o Faustão...
O vídeo engorda?
Não, não é que o vídeo engorda. Se eu tivesse 1%, 1%, eu não vou falar, vai. 1% do Faustão é... Bem, eu estive lá na Disney e levei minha família, era um sonho. Quando eu vi aqueles fogos do castelo da Disney, eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar porque eu lembrava da minha infância, lá no interior, lá em Cruzeiro. E hoje eu tô com meu filho. Meu filho chorava de um lado e eu chorava do outro. Você vê, né?
Parece... Quando a gente gravou o podcast lá atrás, por Pretone, ele me falou que o sonho dele era ir pra Disney. E você realizou, né? Você falou, vou realizar, você já tava com viagem marcada.
É. Pô, eu fiquei feliz quando eu cheguei na Disney, o Mickey quis tirar foto comigo. Aí eu percebi que tava famoso aí.
Perna, hein?
Porra.
Mano, o bicho na... é metido,
não,
né?
Isso eu falei assim, não.
O bicho é metido.
Agora ficou legal. Eu tenho uma foto provando. O Mickey lá querendo tirar foto comigo na Disney. Não vou falar nada, não. Mas eu vou falar. Mas esse negócio.
É metido, é metido. Ele sempre foi metido. Mas eu falo. Desde a época. Viu, o Dani?
Deixa eu falar legal.
Desde a época do Galera Boa, ele sempre foi metido.
Liga pro Mickey aí. Liga pro Mickey aí. Liga. Vamos falar pro Mickey na linha, meu. Agora o que acontece?
Você sabe, Sérgio? Deixa eu falar pra você. Ô, Dani, olha pra produção. Ô, Sérgio, quando eu parei lá no Panamá, que eu cheguei, que o cara veio com uma panqueca. Eu falei, meu Deus, agora eu tava morrendo de fome. Quando a panqueca veio, que eu desci lá no Panamá, que eu coloquei na boca a panqueca, puta que pariu, santo Deus. Eu senti saudade da minha mãe. Mãe, aquela panqueca de frango, mãe. Inclusive, vou estar com a minha mãe esse final de semana. Eu vou estar em Cruzeiro, terra de...
Alô, Cruzeiro.
Alô, Cruzeiro. Estarei em Cruzeiro, viu? Agora com o meu amigo Paulo César de Oliveira, que é o maior árbitro da história do futebol. Você lembra do Paulo César de Oliveira?
Sim. É verdade, quando você vai a Cruzeiro, o pessoal de Taubaté, Jacareí, tudo vai para Cruzeiro?
Não. Quando está sabendo que a neta está chegando na Dutra, começa aqueles fogos. Taubaté, Caçapava,
o pessoal Pinda. Saindo de Cruzeiro.
Não, o pessoal está... Olha, ó, Dani, eu tenho uma aprovação hoje de 75%. Saindo. Escuta bem, Sérgio. Eu tenho uma aprovação hoje de 75%. A cidade de Cruzeiro aprova a Neto.imóveis. O Vale do Paraíba aprova Neto.imóveis. São Paulo aprova Neto.imóveis. O Brasil...
Manda um abraço para a TV Vanguarda, lá que te assiste.
Alô, TV Vanguarda, Vale do Paraíba. Obrigado a Vinac Consórcio, que é a maior empresa
de consórcio. Fazendo merchandise, aí tá aproveitando para fazer merchandise o tempo todo. É muita ganância. Não, você tá fazendo merchan. Aí não pode.
Não, Milton, né? Inclusive, viu, Sérgio? Ah. Passei no Tamboré... Não sei se, no 2, Milton Neves tem uma baita casa. Uma
baita casa também em Manhattan, Massachusetts, Ohio, Califórnia.
É do lado da casa do Denilson.
Frente ali lá do
lado da casa do
Denilson. Do Central Park, que eu vejo o Central Park, que eu coloquei minha cabeça na calçada da fama lá em Nova York.
Você não gosta de publicidade?
Eu não gosto de publicidade.
Não, não gosta não.
No oferecimento de motel Maria Chuteira. Você tá com o jogador, sai com a pensão pra vida inteira. Que beleza, mais 20 milhões na minha conta. Que beleza. No oferecimento de supositório de Itu. Quando uma lágrima sai do olho da frente é porque ele entrou pelo sul. Que beleza, mais 20 milhões na minha conta. Que beleza.
Muito bom.
Eu a gente tinha feito um negócio que eu ia falar, mano. Que vocês estavam falando de um assunto. Ah, da Disney, mano.
Da Disney.
A Disney, cara.
Você conhece a Disney?
Eu fui pra Disney e a Disney é um mundo mágico, né?
É um mundo mágico.
É um mundo... Em dois dias sumiu meu dinheiro, né, mano?
Sumiu?
A mágica que tem lá, né? Magic. Você virou pateta lá dentro, né? Porque o americano põe loja em tudo quanto é lugar. Oh. Né? Você não tem como escapar, né? Se você for parar no ambulatório, você vai comprar aqui, o soro do Mickey, mano.
Sabe que o Neto, quando foi pra Disney, ele comprou tanto Sérgio dólar que ele inflacionou o mercado brasileiro. É isso, Neto?
Não, eu comprei dólar.
Manda um beijo pra Milena.
Milena, tá minha assistindo. Esposa. Milena, que olha, a mulher da minha vida, faz 14 anos que eu tô. Ó, Daniel, o que sobrou, Daniel? A gente não mente. Ele não mente. Eu levei 10 mil dólares. Eu não sei se pode falar,
Paulo. Pode falar. Pode
eu levei falar. Quase 10 mil dólares. Não, eu levei 10 mil dólares e sobrou aqui, ó. 10 dólares. É o que sobrou dessa viagem.
A Milena comprou muita maquiagem.
Celular, maquiagem. tênis pra minha filha, brinquedo, computador lá da maçãzinha.
Pra mim você trouxe o quê? Pra mim você trouxe o quê de lá?
Eu trouxe...
Tá vendo aí? Aí você não falou que é amizade, que não, o corretor não.
Pera aí,
tem uma amizade com o cliente. Não. Aí o cara levou 10 mil dólares. O que que ele pensou no amigo, não. Naquela coisa de realizar um sonho? Que sonho que...
Não, deixa eu te falar. Ei, cadê? Quando você viaja, quando um corretor... Presta atenção, Dani. Quando um corretor de imóveis viaja e recarrega suas baterias, a sua energia, ele volta pro seu caminho e volta a realizar um sonho. Um exemplo, eu fui para Orlando e voltei com 100% da minha bateria para realizar o seu sonho de vender o seu apartamento.
Eu comprei carregador lá, não precisa... Comprei carregador.
Não, eu sei disso, mas eu tô falando. Quando você viaja, Sérgio, igual agora, fui para Maceió. Pô, eu queria agradecer sempre ao Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, uma atenção comigo, cara, que é uma, ó, impressionante. Eu cheguei lá na casa dele, fiquei lá 3 horas, 4 horas e ele não me atendeu. Obrigado, Carlinhos Maia. Obrigado, viu?
Galega, obrigado. Obrigado pra você. Obrigado pra você. Beijo, galega.
Ó, o David do Brasil. É o David, tá aí, Sérgio? É o David do Brasil? David do Brasil!
Ô, gente, eu quero dar os meus... Quero dar o cumprimento a todos vocês que estão aqui hoje. Arrasou, Bia Louca. Fui, tchau.
Grande Super David Brasil, meu. Esta fera, meu. Mais do que nunca. Os depoimentos aqui nesse super podcast. Me vem pra mesa por Sérgio Langer, meu. Ô, louco. Com Neto... Ponto Imóveis enchendo o saco, atrapalhando a entrevista desde que ela começou do Porpetone, meu. É brincadeira.
Faz muito stories?
Poxa, mano, o tempo
ele
todo, cara.
Fazer história. Isso, ó, e ele tem um problema sério. Ele marca você e não te reposta.
Ah, é?
Mas agora, se for a Patrícia Bravanel, se for o Silvio Santos, se for o Ratilho,
E as meninas do SBT?
É, o proprietário é ele que pode falar, eu não posso.
Não tô sabendo de nada, mano. Mas, ó, o que acontece? Não tô pegando nem as velhas do auditório, cara. Agora, o que acontece, que eu queria te falar, por falar em live, coisa assim, hoje tem uma live com a Patrícia Bravanel, o Jogo dos Pontinhos. A gente não tá fazendo, né, com o Silvio, não tá por causa da pandemia, não tá fazendo com o auditório, mas a gente tá fazendo toda quarta-feira, 8 horas da noite. A live tá a Patrícia, a Ellen Casaroli. Tá o Liminha, eu, a Flor, a Mara Maravilha.
Agora, eu vou só te falar um negócio. Agora é sério, não querendo criticar, mas eu tô de saco cheio. A Neto Ponto Imóveis tá de saco cheio de ver os programas com reprise. Ou vocês gravam uma coisa certa, desculpa, deixa eu falar. Ou vocês gravam uma coisa certa, porque vai enchendo o saco. Aqui reprise. Eu não aguento mais reprise.
Mas a gente teve que reprisar até na Plim Plim, amigo. A gente fez a reprise do Penta, fez a reprise do Tetracampeonato do Brasil, amigo. Nós fizemos também a reprise aí da Fórmula 1, amigo. Então tivemos as emoções do Penta, as emoções do Tetra. Tivemos a Ayrton Senna, revendo os grandes momentos de Ayrton Senna. E agora prepara que tem mais emoção. Que tem os melhores momentos de Rubinho, amigo. Você vai ver o Rubinho empurrando o carro que acabou o combustível.
Oh, empurrando, chamando. E vai ter jogo da seleção Uber, brasileira, Tite? Vai ter jogo da seleção, Tite?
Tu sabes, boa tarde pra ti, boa tarde pra tu e também para o Tatu. Tu sabes da importância da treinabilidade e a jogabilidade. Vai ter jogo da seleção brasileira e isso é muito importante. De voltarmos a ter. Eu queria escalar o Neto quando teve o jogo contra o Peru, porque ele tem experiência contra encarar o Peru.
Eu não tenho nada. Ele
tem experiência em encarar o Peru, por isso está convocado para o próximo jogo. Digo isso para ti, para tu e também para o Tatu. Muito obrigado.
Ele é muito bom.
Você segura o Peru, Neto, não?
Jamais.
Este menino, eu não sei não, menino.
Sérgio!
Ele. Acho que queima. Se queima.
Queria deixar uma mensagem aqui.
Estamos terminando aqui, Neto. Uma mensagem, vai.
Uma mensagem.
Irmão, você vai deixar uma mensagem aqui ao vivo, irmão. É isso? É. Fala com as ovelhas. Fala com as ovelhas, ovelhas. Ao vivo aqui pro...
Deixa eu falar, o cavalo. Sérgio.
Tem um pessoal que pediu pra você mandar um abraço pra Piquete, São Paulo.
Alô, Piquete, perto lá de Cruzeiro, na minha terra. Alô, Quilombo, alô, Cachoeira Paulista. Obrigado pelo carinho, Piquete. Piquete, Sérgio, que tem o melhor, ó, melhor lanche lá, é na pracinha lá. Eu não vou fazer a propaganda.
Fazendo
lá.
Permuta de novo, não, fazendo permuta.
Dani, mas tem um lanche lá, o tal do X-Bacon.
Aceita egg. Ticket de refeição?
Não? É. Não, não aceita não. Lá é nem dinheiro. Cartão, aceita. Só a grana. Alô, Piquete, tem aquelas vistas lá, rapaz, no pico do. Pico dos Marins. Nossa, que lugar lindo. Alô, Piquete! Amo!
Tá de Piquete. A audiência Piquete tá grande aqui.
Amo.
Eu abraço pra Nelson Piquete, que é o grande corredor do Brasil.
Ah, já vi um gol.
Grande Piquete, amigo. Haja coração.
Sérgio, no meio de uma pandemia, 2020, eu quero deixar aqui uma mensagem pro nosso mercado imobiliário. Se em 2020, com essa pandemia, o mercado já estourou, você imagina em 2021, Sérgio. Imagina o corretor que quer uma transformação.
Qual dica que você dá pro corretor?
Meu, 2021.
Uma dica.
Acredita em você e transforme pessoas. Conecta com pessoas. Se você conectar com pessoas boas, o seu resultado lá na frente, no final de tarde, é explosão.
Porpetone, uma dica.
Venda a sua casa, que a casa vai cair.
Porpetone. agora é sério. Porpetone, a gente briga. Porpetone. Corretor de imóveis, corretora de imóveis, dono de imobiliária, proprietário, ixi, construtora, que está escutando agora esse podcast, que é um dos melhores de 2020.
Você tem que contratar o Porpetone para o seu evento corporativo.
Vamos falar do evento.
Para o seu stand-up.
Você, construtora e incorporadora que quer fazer... O que precisa falar? Fala com você. Você tem um site, uma assessoria.
Tem as redes sociais. Ali, tem o Instagram, Alexandre Porpetone.
Ou manda mensagem para mim que eu conecto.
Temos o canal ali no Facebook também, a página do Facebook. Liga para o Sérgio Langer aí.
Você liga para mim, porque eu tenho que...
Né? Então, quem quer fazer evento com o Porpetone, meeting para corretor.
Porpetone. E a gente tá fazendo, né? Sempre.
Você só não pode fazer piada com o corretor no meet.
Se gostaram, isso aí faz parte do stand-up ali.
Não, mas é uma brincadeira.
E no caso, cara, tem muito evento corporativo que às vezes é temático. Então é temático futebol, não sei o que. A gente também molda, dependendo do evento, a gente tem uma base de show, que é legal, que o pessoal curte. Mas a gente, porra, o evento vai ser temático, mas a Fórmula 1, ou a futebol, ou a vendas disso, daquilo, então a gente encaixa imitações que tem a ver...
De acordo com o produto.
A gente procura colocar mais imitações que tem a ver com aquele produto, com aquele lançamento, aquilo lá. Então, Alexandre Porpetone, Instagram, YouTube e a página no Facebook.
Mas só ele fala?
Legal. É isso aí.
Ele tá dando um recado final, né?
Entendi.
Eu nem sabia que o Neto estaria na entrevista, cara.
Sérgio Lange, mais um ano. Muito obrigado ao Sérgio Lange, a toda a sua equipe, ao Daniel, a produção, quer dizer, esse belo esse estúdio. Obrigado a você, Sérgio, por acreditar na Neto.imóveis. Eu sei que você está com todos os corretores de São Paulo, do Brasil. Ama Sérgio Lange. Você sabia que Sérgio Lange não tem... Hoje, a aprovação dele entre as imobiliárias e grande construtora é de 70%?
Agora, Neto, manda um abraço para a nossa audiência fora do Brasil, que é grande, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Países de língua portuguesa. Você pode falar português mesmo.
Devagar. Eu só quero mandar um abraço pro meu amigo Antônio, que tá em Coimbra.
Coimbra, Portugal, perto de Lisboa.
Isso, eu sei que você já foi lá umas 500 vezes, tá? Não precisa você ficar falando
pra mim. Fui uma vez.
Ah, você foi uma vez? Sérgio Lange é o homem que mais viaja. Alô, Antônio! Se você estiver escutando a gente aí em Coimbra, logo, logo estaremos comendo aquele bacalhau.
Verdade, pô, fala a verdade, aproveitar que o pessoal de Portugal tá vendo a gente aí. Um abraço pro Cristiano Ronaldo, que é um tesão, diga-se de passagem, fala a verdade. Tem um abdômen mais trincado que tela de celular de pobre, fala a verdade. E ele é tão humilde, fala a verdade, o Cristiano Ronaldo, que mesmo jogando na Europa, ele fala português, xará. Mesmo jogando na Europa, ele fala português. Então é um baita jogador. Não jogou que nem o Jacenir, que jogou comigo no Corinthians. Mas um abraço pro Cristiano Ronaldo e todo mundo aí de Portugal, os portugueses aí, falar a verdade.
Você vai ser presidente do Corinthians, Neto?
Pô, fala a verdade, né? Diga-se de passagem,
pergunta,
né?
Boa pergunta.
Pô, chamaram pra ser diretor, né? Pra ser organizador. Mas se eu for, você é um grande presidente pro Corinthians. Por que não? Por que não? Você que é votador do clube, pode votar em mim, xará. Tá de brincadeira?
Nem sempre um grande jogador de futebol vai ser um grande presidente. Eu acho que você, Neto, desculpa, você critica... Desculpa.
Então o Andrés aqui quer falar também.
Andrés, por favor, Andrés. O Andrés tá na linha.
Põe Andrés Sanches aí. Na linha. Alô, Andrés! Muito boa tarde, Andrés!
É,
Primeiro, muito boas tardes aos veículos das mídias. As próstata foi almijadas no clube. E nós esquecemos dos meios do futebol. Nós esquecemos dos meios do futebol. Sabemos que os problemas às vezes existem. Qual o problema? Nós gastamos dinheiro para comprar os álcool gel agora, não deu para contratar jogador, mas faz parte. Eu boto muitas fezes no time do Corinthians.
E o Debrecht?
Eu não sei nem falar o nome desse negócio aí.
E os name rights, vendeu?
Os name ratos, a gente tentou vender os name ratos aí, pô. Tentamos vender para uma empresa aí que tem agora a empresa de farmacêutica aí, né? Que deu os álcool gel para nós, que a gente para ter as máscaras, né? Os
gás. Foi permuta?
Fazer umas permutas aí, porque precisa, pô, tem que pagar as internet, né, pô, tem que pagar as coisas do clube.
Andrés, tá com esse time, Andrés, agora é sério, Andrés, com esse time que o Corinthians tem hoje, você acha que o Corinthians é rebaixado, classifica pra Libertadores, o que você acha? Esse time vai, não vai? São muitos, você vê, um jogador ganhando 1 milhão, eu acho muita coisa, Andrés.
Pô, se até você que tá ganhando 1 milhão com esses negócios de corretagem de imóvel, você acha que o jogador que joga lá, que traz a alegria pro torcedor, não pode ganhar dinheiro? Só você pode ganhar dinheiro com essas corretagens suas? Aí você tá falando besteira, você foi pra Miami e gastou mais de 1 milhão lá na alfândega,
Neto,
sabe?
Neto,
e qual é o problema de jogador ganhar 1 milhão?
Neto, por que o jogador gosta de morar em cobertura? Dinheiro?
Tranquilidade, né? Tranquilidade, não tem aqueles
Festa,
né? Não, Sérgio, quem é que não gosta de festa? Sérgio, você gosta de festa? Ah, o Daniel ali adora uma festa, um cachaceiro do caramba. Ué?
Não bebe.
Ah, lógico que bebe. Quando trabalhava lá na Transamérica, não saía da deola. Ou eu tô errado, Daniel? Olha lá, Bardo. Aí! Tá aí! Quem que não gosta? Jogador de futebol adora uma cobertura, porque uma privacidade bem mais tranquila. Casa não, casa fica enchendo o saco, vivizinho. Cobertura não tem ninguém pra encher o saco. Ou ele olha pro céu, ou ele olha pra baixo, não tem ninguém, tá bom? Bem, mais um ano, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio Lange. A Neto, posso deixar o meu
Insta aqui? Pode.
Eu vou fazer só uma propaganda, tô perguntando. Hã? Fez só uma propaganda minha?
Só uma, você não fez nenhuma durante o programa, você não fez nenhuma. Eu quero falar, se você precisa contratar um show, um humorista.
Bem, se você precisa contratar uma empresa séria, com respeito, mais de 15 anos realizando sonhos, Sérgio, é a Neto.imóveis.
Meu Deus.
Tá bom? Queria agradecer a você. Um Feliz Natal pra você,
feliz
Sérgio.
Feliz Natal, boas festas.
Daniel, obrigado pelo carinho, Dani. Você é fera, hein?
Nossa senhora. Betoni, mensagem final aqui pra gente fechar.
Queria agradecer aí a esse podcast, tá participando aqui com você, com a sua audiência, todo mundo aqui. Então, o pessoal que muita gente conhece pelos personagens, pelo Tevez, então segue minhas redes sociais, Alexandre no Instagram, Alexandre Porpetone no Instagram, YouTube Alexandre Porpetone, Facebook também. Já estamos batendo 68 milhões de visualizações no canal, milhões,
né?
no YouTube.
Já vem aqueles cheques em dólar ou não?
Chega em cheque, chega em dólar,
hein, Neto?
Chega em dólar ali.
Ele é chique.
Então,
homem é internacional.
E é muito legal e podemos fazer esses shows para essa galera corporativa, sim, com certeza. Lançamento de né, imobiliário, é muito legal fazer, e até virtualmente, né, agora que pandemia, dá pra gente fazer esses shows virtuais ali. Valeu, obrigado a todos.
Obrigado por ter topado.
Apesar do Neto, cara,
não. Agradecer
o Neto por atrapalhar minha entrevista do começo ao fim aqui, mano. Já tô até surdo, tanto que ele berrou aqui na minha orelha. E valeu, galera. Toda quinta-feira na Praça Nossa, ele falou assim, de reprise, o programa está sendo 90% reprisado, mas a gente está gravando na casa do Carlos Alberto toda semana um inédito.
Você vai na casa, você janta na casa dele ou só almoço?
Almoço. Almoço lá na casa
dele. Eu vejo ele postando
lá no Carlos Alberto. Um abraço pro Carlos Alberto.
A comida é boa?
Boa, pô. Aí o que acontece? A gente gravou dois inéditos. Aliás, ó, quinta-feira agora, vai dois inéditos que eu fiz de Trump. Trump e de Neto, bisneto. Lá na Praça Nossa, dois inéditos agora.
Minha sogra que não perde uma Praça Nossa, manda um beijo pra minha sogra, Ângela.
Ô, Ângela, um beijo pra você.
Você vai pro céu, valeu, viu, Dona Ângela? Dona Ângela, só vai pro céu, viu? Tem um jeito igual um jeito igual. Nossa, Deus me livre.
Um abraço para todas as caravanas, tá certo? Que estão aqui assistindo a nossa
caravana grande audiência. Caravana de cruzeiro.
A caravana de cruzeiro. Piquete. Cadê a caravana de piquete?
Cruzeiro.
Tá certo? De Lisboa. Tá certo? E todos vocês aí de Osasco também, tá certo? Bem bolado. Vou jogar um aviãozinho de R$2 pro Neto.
Eu queria só mandar um abraço, Sérgio. O último abraço pro Betoni. Queria mandar um abraço pra minha querida Cruzeiro Vale do Paraíba, viu?
Só parecendo uma guila, meu.
Eu queria mandar um abraço pra Cachoeira Paulista. Eu queria mandar um abraço pra um pessoal de Caçapava. E um pessoal de Taubaté.
Nós temos até as 8 da noite.
Aí eu quero mandar um abraço também, já que ele tá mandando abraço. Quero mandar pro Toninho, pro Juquinha, pro Pereira, pra Dona Anis, que atravessou a rua comigo, pro vendedor de churros, pra mulher que vendeu pipoca pra mim ali, que ia mandar
pros caras que tá
no elevador, pra o americano, pro Holy Food, que foi a nocote
meu
do
Deus.
Primeiro round com ele, quer dar uma porrada, se eu levantar, você tá ferrado na minha mão. Mandar abraço pro assessorista da elevador que subiu comigo, pra o porteiro que abriu as portas pra chegar aqui, pra o doutor Juquinha lá que operou pra
mim. Não, mas agora, pera aí.
Ele queria... gostou do Tyson, ele gostou do Tyson. Não, você vai voltar também igual o Tyson?
Eu vou voltar, porque se o Marco Tyson, né, votou lá, eu hoje apanhei da churrasqueira do Jorge Forma, que aquela porra veio sem instrução, eu fritei meu dedo ali. Mas se não, sentar uma porrada na orelha do americano.
Tá bom, Maguila, tá bom. Eu queria mandar um forte abraço pros corretores de BH. Alô, Belo Horizonte. Alô, diretor. Eu queria mandar também um forte abraço, último agora, para Balneário de Camboriú, que eu tenho uma audiência maravilhosa lá. E Recife. E o pessoal de Maceió agora. Alô, Alagoas. Alô, Penedo. Terra de Carlinhos Maia. E Carlinhos Maia, obrigado pela audiência sempre. Serginho, muito obrigado.
Obrigado, Neto.
E um feliz ano novo. E que Deus possa abençoar a gente, né, Porpetone? Que venha essa vacina logo, porque não aguentamos mais, Sérgio. Não aguentamos mais essa tristeza. E queria agradecer primeiro a Deus.
Eu não aguento mais minha mão, cara. Tanto tá parecendo o Zeca Pagodinho, tanto álcool que
ela tá fazendo
nela. Minha mão já tá bêbada,
cara. Filha da mãe. Dani, coloca uma música aí de aniversário, porque hoje eu faço 40 anos.
Aê! Parabéns!
Eu vou encerrar aqui. Novamente agradecer a participação do Neto, a participação do Porpetone. Também
é arroba canais, neto.imóveis.
Não aguento mais ouvir isso aí. Alexandre Porpetone.
Neto.imóveis.
E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Vale.